Açúcar e etanol. Vamos saber então como está se comportando os mercados nesta segunda-feira e como promete seguir a semana dentro das tendências de Nova York, dentro das tendências do consumo interno aí, produção de etanol. Porto Alegre, então, venham comigo. Da capital gaúcha, Maurício Murucci, que tem pouca cana aí, né, Maurício? Vai nos falar aqui um pouquinho das safras e mercados, a análise da situação do setor sucroenergético nesta entressafra aqui do Centro-Sul, tentando mostrar para a gente como que está sendo vista aí a situação do açúcar, se está havendo alguma inflexão aí baseada em Nova York. Maurício, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito prazer tê-lo conosco aqui na abertura da semana.
Boa tarde, Giovanni. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre interessante colaborar com notícias agrícolas, né? É verdade. Isso é verdade. Aqui tem pouco grão, aqui tem pouca cana, né, Giovanni? Mais voltado em grãos e pecuária.
Exato.
Mas o mercado de açúcar, ele está se desenvolvendo nessa semana com uma queda, né? Uma queda pronunciada em Nova York, né, de 1,3% sobre o contrato maio 19, que é o novo contrato driver, né? Sexta-feira passada ele começou a ser o contrato driver e já começa em queda, né? E no mercado físico os preços estão relativamente estáveis aí na faixa de R$ 69 a saca.
E Maurício, essa queda do açúcar no contrato já mais o contrato principal já que já deixou de ser março, ele já se atribui a quê? A possibilidade de que vamos ter um pouco menos de etanol, um pouco mais de etanol, um pouco menos de etanol do que se previa ou um pouco mais de açúcar?
Pois é, o que nós estamos comentando aqui, né, com a leitura de hoje do mercado dessa segunda-feira, que são três os pontos principais aí que colaboraram para a queda em Nova York do açúcar, né, Giovanni? O primeiro deles, que é a novidade do momento, a bola da vez, é que essa segunda semana de fevereiro vão ter volumes fortes de chuva no Centro-Sul, tá? Os dados de hoje apontam para o norte do Paraná 130 milímetros. Né, mas já e um pouquinho do sul de São Paulo, né? Mas aí do centro de São Paulo para cima até o norte, vai para 30, 60 milímetros, basicamente. Então, e isso nessa segunda-feira. Aí durante a semana inteira fica nessa média de 60 milímetros. E o detalhe é que lá na sexta-feira vai para 130 milímetros, segundo projeções do NOAA, né? Que é uma secretaria lá dos Estados Unidos, lá, Departamento de Climatologia dos Estados Unidos. Então, essas chuvas no centro-sul do Brasil tendem, se efetivamente ocorrerem, a motivar alguma recuperação na qualidade dos canaviais, ainda que mínimo, tá? Porque uma chuva de uma semana é pouco para reverter um estresse hídrico que vem desde lá de dezembro, né, Giovanni? Mas, oi?
Não, isso mesmo. Como aliás, o Notícias Agrícolas já vinha dando, né, Maurício?
É verdade, vocês vêm fazendo um especial bem interessante aí, né, entrevistando os produtores diretamente, as entidades representativas de classe, né, é bem interessante nesse ponto. Então, chovendo, evidentemente, chovendo forte na segunda semana de fevereiro, o mercado dá uma precificada nisso aí, ele acha que vai dar uma recuperada na qualidade, na quantidade dos canaviais, e tem uma pressão de baixo, tá, pressão de baixo por conta do clima. O detalhe é que semana que vem, os mesmos modelos do NOAA, que dizem que essa semana é chuvosa, dizem que a semana que vem, não, a terceira semana de fevereiro, vai voltar com o padrão de chuvas ainda mínimas nos canaviais. Então, se chover essa semana e continuar no padrão de seca, quer dizer o quê? Que essa pressão de baixa que a gente vê em Nova York, por conta do clima, ela tende a se dissipar na semana que vem. Ela se reforçada nessa semana e é dissipada na próxima. O segundo vetor de baixa no mercado de açúcar, eu diria que em termos de peso, ou seja, de influência, é a expectativa do mercado com os dados da Única, referente à segunda semana de janeiro, segunda quinzena de janeiro. Né? E o ponto central desses dados não é nem a moagem de cana e nem a fabricação de açúcar, porque todo mundo já sabe que a gente está na entre safra, né, Giovanni?
Ah,
Então,
claro.
vão vir números marginais, com forte carregamento estatístico, né, aquelas evoluções de percentual de 1000 e tantos%, porque são números pequenos mesmo. Mas o ponto central do relatório amanhã é o consumo, são as vendas de hidratado no centro-sul do Brasil, tá, em janeiro. O detalhe é que em dezembro o consumo do país foi 2,05 bilhões de litros. Foi perto do consumo recorde de outubro, que foi 2,08. Isso aí deu uma motivada no hidratado na semana passada. O hidratado estava ali 1,89 para 2, né, brigando naquele marasmo ali de 1,89 em Ribeirão Preto para 2. Aí, com os dados de dezembro, que foi na virada do mês, ele soltou para 2,3, 2,4, agora está 2,5, e tem usina querendo vender 2,9, 2,10, mas não está conseguindo ainda. Né? Por conta desse consumo forte em dezembro. Porque o pessoal começou, não, com demanda de 2 bilhões de litros, os estoques de 6 e pouquinho que a gente tem agora disponível não tem condição nenhuma de atender até abril ou maio, porque o volume grosso da safra mesmo vem a partir de maio, né, Giovana?
Exato.
Porém, o detalhe é que dezembro é uma coisa, janeiro é outra. Dezembro tem festividades, né? Natal, Ano Novo, viagens. Agora, janeiro já é o mês mais parado, tem férias escolares, universidade, né? Então, historicamente, há uma demanda menor para o hidratado. Com base nisso, a expectativa das safras de mercado é que o consumo no Centro-Sul, em janeiro, ocorra entre 1,73 a 1,75 bilhão de litros, tá? E o consumo no Brasil, esses dados vão levar o consumo no Brasil a 1,8, 1,82 ou 1,83 no máximo.
Agora, só um parêntese, Maurício, de todo modo, esse 1,8 no Brasil, estimado aí por vocês, nada é 300 milhões de litros, 400 milhões, tem 300 e 400 milhões de litros sobre janeiro do ano passado, né, Maurício? Bilha.
Com certeza, tem esse ponto de vista também. Mas o que a gente gosta de chamar atenção é que vai ser uma quebra forte ali sobre dezembro, né? Então pode jogar um balde de água fria nessas expectativas do mercado que dizem que os estoques não vão ser suficientes e que motivou um salto do hidratado de 2 para 2,5. Né? Então é esse alerta que a gente está emitindo aí, que dezembro é uma coisa e janeiro é outra, completamente diferente.
Deixa eu fazer um ponto aqui com conversas que nós tivemos aí recentemente, tanto com o Martinho Ono, da SCA Trading, e quanto o William Ornari Hernandes, da FG Agro. Eles notaram que, até mesmo concordam com esse ponto de você, com a expectativa do consumo em janeiro, pudesse até chegar mais ou menos próximo a dezembro, mas eles acham que, mesmo assim, que os estoques estavam ajustados, normal, dando para atravessar o período, e que houve, sim, uma pressão vendedora acelerada das indústrias, temendo que em março houvesse muito um início de moagem muito acentuado e, portanto, iria ter muito mais etanol disponível do que se teria, né? Provavelmente não estavam levando em conta aí um certo atraso na safra, uma certa quebra por conta da estiagem do veranico desde dezembro. Tem alguma relação com a sua visão aí, Maurício?
Tem, exatamente. Esse conceito, esses pontos aí de que a safra vai atrasar, a safra pode atrasar, e vai atrasar com uma cana menos produtiva, uma cana exposta a uma seca desde dezembro, esses dados fazem algum sentido. Mas o detalhe que a gente está vendo também, que agora em fevereiro teve muita usina molhando anidro, para dar conta da demanda de hidratado que até então estava forte. Então, usinas aí que se prepararam para os contratos de fornecimento, elas acabam optando um pouquinho pelo hidratado, molhando esse anidro e garantindo um conforto na oferta.
Entendi.
E bem lembrado, a safra mesmo, ela, o calendário é abril, mas a barrigada de safra, que nem a gente fala, né, o grande volume, acontece a partir de maio, por aí, né?
É, exatamente. E o terceiro ponto, Maurício?
Ah, o terceiro ponto é o petróleo.
Petróleo,
você
né?
lembrou, porque é porque eu já tinha esquecido o terceiro ponto. É o petróleo, porque o petróleo em queda, ele tem aquela relação de força diretamente proporcional ao açúcar, né? O petróleo em queda, resulta a gasolina embaixo, queda no preço do hidratado e redução na rentabilidade. A usina tem que passar duas vezes, assim, na produção de hidratado. Mas isso, claro, no médio e longo prazo.
Desculpa, continua.
É que no dia a dia do mercado, ele acaba tendo um peso negativo, mas não é um peso de... Não é aquele peso assim que vira Nova York, né?
Exatamente.
Que vai inverter, mas já ajuda. Assim. Você tem dois fatores e mais um terceiro ali. Se bem que a gente vai ver o petróleo, ele está sempre ali naquela faixa de 61, 62.
Né? Bem lembrado, era justamente isso que eu ia falar. Nas últimas semanas ele está ali. Ele sobe um pouquinho, desce um outro degrau, ele fica muito ancorado às negociações China e Estados Unidos, ao humor dos mercados internacionais, mas não é algo que, como você falou, vira Nova York, a menos que tivesse uma desproporção muito grande no seu movimento, né, Maurício?
É, oscilações assim de 3% a 4%, 5%, aí sim, aí bate forte. Se não, é só um açotrãozinho, assim, uma coisa que dá um movimento, mas não define ele, né,
Jornal? É verdade. Maurício, o que está faltando, afinal, a gente já tinha visto em outras ocasiões, a possibilidade de quebrar um pouco esse teto de resistência do açúcar, e até mesmo ancorar lá nos 13,5 de Nova York, seguindo aí para os 14. O que, que ainda está faltando para o mercado entender que esse pode ser um movimento natural, olhando provavelmente a safra de 19 e 20 lá da Índia?
Agora a gente está vendo a definição mesmo, né? A virada no jogo. Aí vem com o relatório de maio do USDA, tá? Um mês depois do início da nossa safra. Esse relatório de maio deve sair daquele patamar ali, 35,8 milhões da Índia, para 31, né? Alguma coisa assim. Até isso acontecer, vai ter começado a nossa safra aqui no Centro-Sul, com um mês até. Vai começar em abril, tem mais maio para dar uma maturada nas informações. Aí a gente vai ter o resultado dessa quebra aí, dessa seca no Centro-Sul. Né? Pega isso aí, soma com a queda na produção da União Europeia, que já é conhecida, né? Aí a gente vai ter, nós vamos ter dados efetivos de queda na produção com a ratificação dos dados do USDA, né? Que é o que o mercado gosta de olhar isso aí, né?
Exatamente.
O mercado não gosta de olhar se o USDA diz uma coisa, as entidades representativas de classe local dizem outra. Né? Então, ponto balizador acaba sempre sendo o USDA.
Agora, uma coisa que você nos disse em outras ocasiões, Maurício, referendado por esses dois colegas analistas que eu citei há pouco, é que o mercado, de certa maneira, vai olhar a neutralização de 2 a 3 milhões de toneladas de açúcar na Índia para a produção de anidro e, assim, melhorar um pouco o blend lá com a gasolina, né? Quer dizer, já tirou 1 milhão na safra corrente, digamos assim. Pois bem, isso daí já dá uma possibilidade de termos aí, talvez, aí de 1 a 2 milhões de toneladas de açúcar no Brasil, né, Maurício?
Pois é, aí tem um outro detalhe que a gente está esquecendo, mas é que a gente vai colocar agora nessa balança aí, Giovanni, que são os prêmios de hidratado. Tá? Até o início da semana passada, esses prêmios de hidratado no mercado físico contra Nova York oscilavam em 5%, mais ou menos. Aí, com a disparada do hidratado, tá, no mercado físico, e com a queda do açúcar, esses prêmios já não estão mais em 5%, 6%. Eles estão em 14% sexta-feira passada, né, com o câmbio da sexta-feira passada, e na verdade estava 14 e pouquinho por cento. Então já deu uma mudança grande. Então, se essa dinâmica permanecer, tá? Lembrando que os estoques, aí tem a questão dos estoques, tem a questão da quebra no Brasil, né? Uhum. Uma cana envelhecida e uma cana com estresse hídrico, né? Então, essa relação de prêmios do hidratado pode se manter acima de 14%, 15%. Uhum. Uhum. E aí vai ajudar a reduzir a oferta de açúcar. Aí a oferta do Brasil também cai para o mercado exportador, né? Uhum. Lembrando que a demanda do açúcar é aquele drama todo ano, né? Aquele crescimento vegetativo.
Uhum. Entendi.
Né? Então, isso aí a gente vai ter uma redução na oferta de açúcar por parte do Brasil, por conta do hidratado vantajoso, uma cana envelhecida e submetida seca, e mais uma redução na oferta de açúcar da Índia. Lembrando, Giovanni, que a Índia ainda está tendo um problema com as usinas lá, né? As usinas estão endividadas, sem dinheiro para pagar fornecedor, querendo oferecer açúcar para fornecedor não quer, e aí os fornecedores pressionam o governo para obrigar as usinas a pagar. Aí as usinas, por sua vez, querem que o governo eleja a cota individual de exportação para elas terem receitas. Então, isso aí pode ajudar a ampliar a oferta no mercado internacional de açúcar, né?
Exatamente. Até porque qualquer pedido dos produtores indianos acabam sendo atendido, né, Maurício?
Exatamente. Uhum. Então, apesar dessa tendência de alta nas exportações na Índia, o balanço deles ali tende a estar negativamente impactado. Junto com o do Brasil, com ganhos no hidratado, aí ajuda o mercado a dar alguma sustentada nos 13, pelo menos, né?
Então, a gente poderia dizer, Maurício, que ainda é, de certo modo, as perspectivas estão em aberto, né? Nós temos o USDA para maio, provavelmente diminuindo. Temos até lá, então, a consolidação do tamanho que vai sair a safra brasileira, pelo menos os primeiros informes mais sólidos aí, provavelmente já dando conta de uma certa quebra, né? Devido a essa cana envelhecida, essa estiagem, mas ainda assim, ainda nós não sabemos o tamanho dessa quebra, né? E ao mesmo tempo, esse prêmio do açúcar contra a tela de Nova York, agora estamos falando da tela de maio, provavelmente, então, o mercado vendo se ele vai se manter ou não, né? Então, diante com esses três fatores aí, podemos dizer que ainda o jogo está meio embaralhado ainda, né, Maurício?
E dá para acrescentar um outro fator ainda, Giovanni, para complicar mais a equação.
Mais ainda? Vamos lá, então.
Mais ainda, que é o acordo da OPEP, né, de retirar 1,2 milhão de barris ao dia do mercado. Essa medida deles vai até abril agora, exatamente quando começa a nossa safra.
Mas eles já deram a entender que vão manter, até porque a Rússia, que não faz parte da OPEP, mas também é um grande produtor, parece que está de acordo, né, Maurício?
Então já é um fator a menos até, se eles mantendo esse... Porque se não mantivesse, o petróleo ia despencar de novo a 50, 55, ajudando o etanol hidratado e reduzindo ainda mais a oferta de açúcar. Né?
Eu tenho a impressão que no caso do petróleo, ainda ele está transitando um pouco nessa faixa meio estacionária, de 61, 62, 61,5, nessa linha, enquanto se aguarda algum desenrolar na Venezuela. Embora a Venezuela não seja mais um player fundamental no mercado mundial, né, Maurício?
Ela dá um impacto psicológico só no mercado de petróleo, né? Não reverte com nenhuma tendência.
Exatamente. É isso aí, Maurício. Tem mais algum destaque, Maurício?
Não, acredito que a gente já passou aí uma régua em todos os pontos importantes do mercado.
Se você fosse trader, você compraria Nova York em maio ou não?
Maio, eu compraria maio, esperando que a nossa visão é que... Eu não posso recomendar a ordem de compra, né?
Você, Maurício, você compraria?
Eu pessoalmente compraria, porque eu estou apostando numa queda forte na produção da Índia, mais lá para frente, mais ou menos, na próxima safra deles, com mais uma queda de 3 milhões de toneladas aí, com o aumento da mistura do etanol anidro nos combustíveis deles.
Exatamente. Aí, de certo modo, está em linha com aquilo que você falou antes. Lá, quer dizer, há sempre essa possibilidade a despeito dos problemas das usinas indianas, né?
Exatamente, a Índia tem toda uma problemática, né? Mas a tendência deles é que eles já estejam numa inclinação negativa na curva de oferta deles. Eu acredito que não cresça mais do que esse nível aí, que o USDA indicou lá em novembro do ano passado, de quase 36 milhões, né? É dali para baixo.
A Índia é sempre um problema nesse mercado, né, Maurício? Quer dizer, quando não se duvida das estatísticas dele, eles estão sempre gerando algum problema. Criam confusão o tempo inteiro, né?
Como eu não sou diplomata do Brasil, eu posso dizer, realmente dá um ruído no mercado, dá uma incerteza bastante, mas a gente consegue fazer um planejamento, né, Giovanni, e reduzir um pouco esse ruído.
Para terminar, Maurício, fixação, tem alguma coisa? Pelo jeito tá bem baixo, né?
A fixação? Pois é, os dados de fixação aí, a gente tá tendo alguma dificuldade para mensurar, né, o que realmente tem acontecido por conta dessa indecisão, porque dos dados fundamentais tanto do Brasil quanto da Índia. Então, as traders, assim, as casas, o pessoal está muito em suspenso, assim, esperando um pouco para ver, né? Até porque se todo mundo sabe que se fixar agora, vai ter um prêmio elevado do hidratado. Então, vai ter que ser feito aquele cálculo para recomprar as posições vendidas e pegar a cana e fazer o hidratado. Então, isso fica um pouquinho mais baixo.
Como disse o nosso amigo, o Martinho Ono, Maurício, o pior emprego agora nos últimos anos é ser trader de açúcar, viu?
É, o nível de estresse está bem elevado, né?
Quer dizer, não consegue ter um dia uma direção um pouco mais clara para poder trabalhar aí esse mercado, né?
É, o nível de complexidade do açúcar etanol é bem elevado. Tem muita coisa em jogo, né, Giovanni? Na equação, a gente bota muito vetor aí para ver para onde que vai esse preço, né?
Exatamente. Maurício, obrigado pela sua presença aqui e mais uma vez aqui, como sempre, trazendo um pouco da sua avaliação, sempre útil aí para o mercado, tá bom?
Eu que agradeço o convite, Giovanni. Um grande abraço a todos, velho.
Uma boa semana para você.
Para você também.
Nova York ainda transita com um açúcar olhando o etanol do Brasil, e na expectativa de como vai ser a safra, né? Que é uma safra que está bem complicadinha já, mas ninguém tem noção, e olhando também a Índia, né? Quer dizer, como que a Índia vai se comportar do ponto de vista de neutralização de açúcar, olhando a possibilidade de produzir mais etanol anidro para o blend lá na gasolina deles, né? Ao mesmo tempo, também aqui temos a questão dos prêmios do etanol contra a tela do açúcar de Nova York. Ou seja, disparou para cima de 14%. E isso também tira um pouco de sustentação daqueles que imaginavam que poderia já o Brasil ter mais açúcar. Não ser uma safra mais açucareira, mas tem mais açúcar do que se previa. E agora também o jogo ficou mais embaralhado. É a situação do setor açúcar energético que vem se arrastando praticamente há duas temporadas, há dois ciclos, nesse vai e vem, sem grande definição, mas sempre muito abaixo do que o mercado necessitaria para fazer frente à elevação de custo, para ajudar a tirar o setor da crise. É Notícias Agrícolas, ficando por aqui com esse boletim do mercado açúcar energético e agradecendo a sua audiência e convidando o senhor e a senhora que permaneça conosco, porque voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.